A todos e a todas, vamos iniciar uma série de três audições com temáticas, temas diferentes. Começamos exatamente por uma audição sobre a plantação ilegal de abacates no Conselho de Lagos, a requerimento do PAN. Agradeço naturalmente a presença do Sr. Ministro e da Sra. Secretária de Estado, a quem cumprimento e saúdo, naturalmente, e creio que estamos em condições de iniciar. A grelha de tempo está definida, toda a gente tem conhecimento. Será igual para as três audições, ou seja, uma apresentação do requerimento pelos grupos parlamentares que fizeram esse mesmo requerimento, com 2 minutos para intervenção, seguido depois de uma intervenção inicial do Sr. Ministro ou da Sra. Secretária de Estado, conforme entenderem, de 10 minutos, e depois seguir-se-á uma ronda de intervenções em que cada grupo parlamentar tem 4 minutos para fazer essa mesma intervenção. No final, uma resposta global da parte do Sr. Ministro ou da Sra. Secretária de Estado de 10 minutos, totaliza 52 minutos, que é o que está destinado, sensivelmente, uma hora para cada uma das audições, para terminarmos por volta das 13 horas. Portanto, é assim que está definido, creio que não há qualquer dúvida e, por isso, podemos iniciar a primeira audição, cujo requerimento foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN e que também requereu e foi concedido que faça uma primeira intervenção de 4 minutos na apresentação e já tendo 2 minutos em relação à sua intervenção, porque abdica do resto do tempo, dado que tem, por questões de agenda, outras audições e outras intervenções em comissões diferentes. Portanto, se nos está a ouvir o Sr. Deputado André Silva, pergunto.
Bom dia, Sr. Presidente.
Muito bom dia. Gosto em vê-lo. Tem então 4 minutos para fazer a sua intervenção inicial, tal qual foi solicitado pelo Sr. Deputado. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes, em especial o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, pedindo desde já desculpa por não estar na minha intervenção do grupo parlamentar que me cabe, mas por sobreposição de agendas, apenas conseguirei fazer esta primeira intervenção e ouvirei as explicações do Sr. Ministro e da Sra. Secretária de Estado. A plantação de abacateiros intensiva na utilização de recursos hídricos no Algarve, zona ameaçada pela desertificação, tem-se tornado uma prática comum. Estas explorações agrícolas não carecem de comunicação prévia por si só, e têm-se verificado situações de projetos que, dada a sua dimensão, carecem de avaliação de impacto ambiental e, apesar disso, estão a ser implementadas no terreno e apenas apresentam o estudo de impacto ambiental a posteriori, após contra-ordenações das autoridades locais. O exemplo disso é o projeto agrícola da produção de abacates numa área de 128 hectares desenvolvido pela empresa Frutineves no Conselho de Lagos, que foi implementado no terreno entre junho de 2019 e agosto, entre junho de 2018 e agosto de 2019. Em dezembro de 2018 foi efetuada uma ação de fiscalização no decurso de denúncias apresentadas pelo CEPNA, da qual resultou uma notificação de contraordenação ambiental à Frutineves. A 8 de maio de 2019 foi realizada uma nova ação de fiscalização, tendo-se verificado a existência de trabalhos de preparação do terreno para a plantação dos abacateiros, designadamente a mobilização do solo e também a despedrega de forma ilegal em áreas abrangidas pela REN, que não estavam intervencionadas na última ação de fiscalização, tendo sido concluído que a Frutineves não cumpriu a notificação decorrente da primeira ação de fiscalização. Em agosto de 2019, a CCDR Algarve notificou a Frutineves de acusação no processo de contraordenação ambiental grave e procedeu ainda ao embargo dos trabalhos e procedeu ao envio de informação sobre o processo à IGAMAOT para efeitos de avaliação da necessidade de realização de uma avaliação de impacto ambiental. No decurso destes procedimentos, já em 2020, a Frutineves apresentou então o estudo de impacto ambiental, cuja consulta pública decorreu até ao final de janeiro de 2021 e, tal como o PAN tinha afirmado, na questão colocada em novembro de 2019 ao Ministério do Ambiente, o projeto tinha mesmo que ser objeto de avaliação de impacto ambiental, uma vez que a área do mesmo excede os limites fixados no regime da AIA. E, portanto, estamos perante uma situação em que o promotor do projeto não deu cumprimento às obrigações legais e notificações das autoridades e em que, apenas e só um ano depois de ter implementado ilegalmente o projeto, apresenta um estudo de impacto ambiental requerido legalmente para poder dar início ao projeto. Sabemos, entretanto, que a CCDR e a APA deram parecer negativo na DIA e, a confirmar-se, a DIA desfavorável, têm que ser repostas as condições iniciais do terreno. E termino, Sr. Presidente, Sr. Ministro, com três questões. A primeira é, e admitindo como é evidente que o Sr. Ministro do Ambiente, nenhum governante concorda com esta situação, mas porquê é que esta situação de impunidade ocorre? Isto é que importa tentarmos aqui perceber porque é que em Portugal é tão fácil incumprir a legislação ambiental, porque é que perante ações de fiscalização num terreno que conclui que um determinado projeto, neste caso o agrícola, é ilegal e tem que parar, tem que suspender, porque é que não para? Eu até posso compreender naqueles anos, naquela fase de poluição constante no Tejo, em que era extremamente difícil muitas vezes pelo meio em causa, o meio aquático e pela difícil obter atenção de meios de prova, que poderia ser difícil e moroso, no fundo, parar de suspender aquela atividade. Mas numa atividade como esta, porque é que esta atividade, de facto, porque é que há esta impunidade total, porque é que isto ocorre e porque é que, de facto, não se conseguem travar estas ilegalidades? Depois, uma segunda e uma terceira questão mais concreta relativamente a este projeto em questão, de que forma é que o Ministério vai garantir as reposições naturais do terreno e, portanto, pré-execução do projeto ilegal, e também de que forma é que esta empresa irá ressarcir o Estado do uso excessivo de recursos, nomeadamente recursos hídricos, que tem feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para uma intervenção inicial no máximo de 10 minutos. Faça o favor, Sr. Ministro.
Peço desculpa, carreguei no botão errado. Aquilo que fiz no silêncio do microfone foi cumprimentar todas e todos, muito particularmente o Sr. Presidente e o Sr. Deputado André Silva. Tem razão os deputados do PAN no seu requerimento quando afirmam que a plantação de abacate em Lagos foi feita de modo ilegal. Por essa razão, a instalação do pomar foi alvo de embargo e da aplicação de uma contraordenação aplicada pela CCDR Algarve e foi inspecionada pela IGAMAOT. Tem razão os deputados do PAN quando afirmam que esta cultura intensiva é inadequada para a disponibilidade hídrica do Algarve e, por essa razão, o parecer da APA vertido na avaliação de impacto ambiental foi negativo. Tem razão os deputados do PAN quando afirmam que este pomar tem impacto sobre a biodiversidade. Foi essa uma das razões invocadas pelo ICNF para se pronunciar contra a instalação dos abacates. Passo a citar a parte do parecer daquele instituto. Abro aspas. A implantação de uma área contínua, tão extensa, com a monocultura de uma espécie não nativa, sem qualquer medida de minimização significativa, induz impactos negativos de grande significado da biodiversidade, nomeadamente pela destruição direta de habitats naturais, e concluo a citação. Também têm razão os deputados do PAN quando notam que o pomar da Discórdia, embora na proximidade do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, não ocupa áreas protegidas. Não consigo entender o facto do PAN, para esclarecer esta questão, solicitar apenas a audição de entidades tuteladas pela área governativa do ambiente. O ICNF, a APA, a CCDR Algarve, a IGAMAOT. Este é, afinal, um projeto agrícola, o que para este partido parece não ter qualquer importância. Senhoras e senhores deputados, a atividade agrícola não dispõe de uma entidade licenciadora, ao contrário do que acontece com outras atividades económicas, de que é exemplo a instalação de centrais solares. Esta lacuna permite que certos projetos agrícolas avancem sem que se realize o necessário escrutínio em relação à necessidade de avaliação de impacto ambiental. Foi o caso deste projeto, que utilizou ainda o subterfúgio do parcelamento do pomar, eximindo-se numa primeira fase à necessidade de o sujeitar à avaliação ambiental para ocupar uma área inferior a 100 hectares. Recordemos os factos. Em 2018, a CCDR Algarve fiscalizou. Em 2019, a IGAMAOT recebeu 4 denúncias relativas à exploração de abacates. Nestas denúncias reportava-se a destruição do coberto vegetal, o arranco de árvores, a movimentação de terra sobre o aquífero de Almádena ou de Acre e a utilização de adubos fertilizantes e de pesticidas, produtos fitofarmacêuticos. As denúncias deram origem à abertura de um processo no qual a CCDR Algarve informou que parte dos terrenos ocupados com o pomar se localizava em área de Reserva Ecológica Nacional. Considerava ainda a CCDR Algarve que, à data, O projeto não atingia os limiares que exigiam a avaliação ambiental, embora pudesse provocar impactos significativos em função da sua localização e natureza. Assim, e por considerar essa apreciação necessária, a CCDR Algarve notificou a empresa Frutineves para suspender a plantação de abacateiros. Perante o incumprimento dessa notificação, emitiu o auto-embargo à plantação e aplicou uma coima à empresa. A APA, no âmbito do mesmo processo, considerou que o conjunto de projetos existentes e previstos para aquela área, golfe e abacateiros, abrangia uma área de 300 hectares e, cito, tinham potencial para gerar impactos negativos sobre recursos hídricos, acaba a citação. Foi assim corroborada a tese de que o projeto carecia de avaliação de impacto ambiental. Este entendimento foi reforçado pelo facto de, entretanto, a empresa ter expandido o pomar. Ficou assim sujeita à avaliação ambiental, pois a cultura ultrapassava os 100 hectares de terras não cultivadas há mais de 5 anos. Em sede de consulta pública da avaliação ambiental foram recebidos 291 comentários, dos quais 276 foram desfavoráveis ao projeto. Além destas participações públicas, foram negativos os parceiros do ICNF e da APA, como já disse, por causa dos impactos na biodiversidade e nos recursos hídricos subterrâneos. A 20 de abril, já depois de cumprido o período de audiência prévia de interessados, foi emitida a Declaração de Impacto Ambiental, DIA. Esta decisão foi desfavorável ao projeto e obriga a medidas ambientais de recuperação no território afetado pelo projeto. Assim, e em síntese, a empresa terá de, primeiro, reconstituir habitats com reconversão de 52 hectares da área plantada. Segundo, recuperar a ribeira de Espiche nos termos propostos do estudo de impacto ambiental e cumprindo os requisitos constantes do parecer emitido pela APA, se quiserem, à RH Algarve. Terceiro, reduzir as unidades na área plantada remanescente, com 76 hectares, introduzindo corredores ecológicos expressivos, com cerca de 50 metros de largura, em redor de cada unidade, até 10 hectares. Senhoras e senhores deputados, o despacho da nossa área governativa, número 883 deste mesmo ano, de 21 de janeiro passado, clarifica que, na ausência de entidade licenciadora, a autoridade da AIA substitui-se à entidade licenciadora para efeitos de decisão de sujeição à AIA. Esta era uma lacuna que tinha anos e anos muito anterior a este governo ser governo. Tentamos assim apanhar na malha da avaliação ambiental os projetos que não dispõem a identidade licenciadora. O mesmo despacho determina ainda que, sempre que não se encontre definido procedimento de licenciamento, mas haja lugar à emissão de parecer por outra entidade, por exemplo, em sede de Reserva Ecológica Nacional, de Rede Natura, de título de utilização de recursos hídricos, as entidades exigem ao proponente a declaração da autoridade da AIA de que iniciou o procedimento ou que não é abrangido pelo mesmo. O despacho é um progresso assinalável, mas não é eficaz nos casos onde não há REN, onde não há Rede Natura, onde não há lugar à emissão para o título de recursos hídricos, nem resolve os problemas de fracionamento dos projetos. Estas questões só podem ser resolvidas de forma eficaz através de uma entidade que exerça competências de controlo prévio sobre a atividade agrícola. Por isso, fica evidente a importância da existência de uma entidade licenciadora, ou pelo menos, de um instrumento de informação prévia no caso da atividade agrícola intensiva. Sabemos da iniciativa da área governativa da agricultura, que aplaudimos, de criar legislação que consagre a sustentabilidade da agricultura intensiva. Como terei oportunidade de melhor explanar em audição posterior, a realizar ainda hoje, é um facto incontestável que os sistemas naturais têm limites e, porque assim é, não podemos consumir mais água do que aquela que a natureza nos dá. Outro facto impossível de refutar: o Algarve é uma das regiões do país e da Europa mais sujeitos a episódios de seca e todos os cenários sobre alterações climáticas apontam para um agravamento do problema no futuro próximo. O Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve prevê a utilização de 8 hectómetros cúbicos de águas residuais tratadas para fins que não carecem de água potável, como, por exemplo, a rega de campos de golfe e de pomares. É nesse sentido que deve caminhar uma agricultura sustentável e adaptada a um território onde escasseia cada vez mais a água. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Feita a exposição pelo Sr. Ministro, vamos passar à ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Relembro, tem o máximo de 4 minutos para cada uma das intervenções. Inicio pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Graça, tenha a palavra. Faça o favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito bom dia. Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, eu permitam-me só uma parte. Eu queria cumprimentar o Sr. Ministro, em particular a sua Secretária de Estado, a primeira vez que aqui vêm ao Parlamento, pelo facto da presidência portuguesa ter alcançado um histórico, na minha opinião, acordo europeu sobre a lei do clima. É muito bom que Portugal fique ligado à lei do clima, que vai marcar a Europa nos próximos anos, vai marcar as próximas gerações. E eu acho que depois da estratégia de Lisboa termos alcançado, sob presença portuguesa, este acordo por unanimidade, é algo que merece uma palavra de felicitação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós estamos aqui hoje a tratar de um caso que aconteceu em Lagos e que é, como aliás ouvimos pela explicação do Sr. Ministro, apontado por todos como um mau exemplo. Eu, aliás, das múltiplas reuniões que tive com empresários agrícolas do Algarve, também de abacates, nenhum deles deixa de dizer que este é um mau exemplo para aquilo que foi demonstrado durante a audição a várias entidades. Destruição de estruturas naturais, corte de árvores protegidas, desprega em zona de infiltração máxima, é algo que não podia acontecer e aconteceu, e é algo que as autoridades agiram. E a verdade é que a CCDR, que é a entidade da AIA competente, acabou por declarar uma declaração de impacto ambiental desfavorável a este caso, e aquilo que agora importa é que a IGAMAOT e a AP e as várias entidades atuem de forma a repor aquilo que é possível ainda repor do ponto de vista ambiental do território que foi intervencionado de forma errada. O Partido Socialista acompanha a descrição que o Sr. Ministro fez sobre as condições do Algarve, uma região que vive a maior parte do ano entre seca extrema e seca severa. E acompanhamos, desde logo, o esforço que o Governo fez ao colocar no PRR, já falaremos na próxima audição, 200 milhões de euros para que o Algarve tenha água em qualidade e em quantidade para o consumo humano e para o desenvolvimento das suas atividades económicas, incluindo a agricultura. Não temos nenhuma diabolização do abacate, consideramos que os agricultores devem escolher espécies que querem produzir, que lhes dão maior rendimento. Não temos nenhuma razão para estar contra a agricultura intensiva, estamos a favor da agricultura sustentável. E é nesse sentido que em janeiro o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entregou na Assembleia da República uma proposta que visava exatamente corrigir uma lacuna na lei. As explorações agrícolas, mesmo as intensivas ou superintensivas, não carecem de licenciamento, mas nós achamos que no Algarve, uma região com grande déficit hídrico, deveria haver uma comunicação prévia deste tipo de exploração agrícola que necessita de água, de exploração agrícola de regadio. E, portanto, aquilo que defendemos é essa comunicação prévia para que haja uma demonstração da sustentabilidade ambiental da exploração, nomeadamente da disponibilidade hídrica. E gostaria também de saber se o Sr. Ministro concorda com esta iniciativa do Partido Socialista e se o Ministério do Ambiente está disponível para, como nós pedimos, em 90 dias, depois de aprovada esta iniciativa, o Governo criar as regras, regular esta atividade com uma regulação própria. Sr. Ministro, nós o que queremos aqui deixar bem claro é que não há regiões ricas sem agricultura e, portanto, nós no Algarve queremos uma agricultura forte e desenvolvida. Mas essa agricultura, como todas as outras atividades económicas, têm que ter sustentabilidade. E a água é um fator crítico para a região do Algarve e, por isso, tem que ser gerido de forma muito cuidada para que não nos venha a faltar. E aquilo que me parece também razoável hoje aqui dizer, até porque, e vou já terminar, Sr. Presidente, até porque o PSD já levantou esta questão, é que não me parece razoável fazer deste caso concreto um anátema sobre a agricultura. Aquilo que importa aqui é criar regras para regular no futuro a atividade agrícola no Algarve e parece-me absolutamente essencial que haja uma comunicação prévia e que haja uma demonstração prévia da sustentabilidade das explorações agrícolas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando continuidade, pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Nós estamos perante uma situação que revela a insuficiência dos mecanismos de controle, de apreciação prévia e fiscalização do Estado, o que perante particulares incumpridores e que lançam mão de um conjunto de ferramentas para defraudar a lei, se revelam completamente incapazes de dar resposta às necessidades de proteção dos valores ambientais, à salvaguarda dos interesses ambientais. Veja, Sr. Ministro, viu-se de tudo neste processo dos abacates, dos 128 hectares. Destruição de linhas de água, destruição de solos, destruição de sobreiros, enfim, um conjunto de malfeitorias que não fosse os particulares a apresentarem denúncias sucessivamente, ainda estaríamos para saber se as autoridades públicas teriam ou não agido. De facto, elas agiram e deram cumprimento à lei. Mas o facto é que os mecanismos que estão ao seu dispor não são suficientemente dissuasores para garantir o efeito de prevenção geral e especial, ou seja, o regime sancionatório, por um lado, e por outro lado, as obrigações de comunicação prévia inexistentes não dão guarida à salvaguarda desses interesses naturais que devem ser protegidos. Portanto, a questão nuclear, em primeira linha, para que episódios como este não se repitam e para que se garanta a salvaguarda dos interesses ambientais, é saber se o Governo se propõe ou não e em que medida a rever as condições de princípio para que se protejam estes valores naturais. Porque não se pode fazer como o Sr. Ministro fez aqui. E o Sr. Ministro foi muito subtil, mas muito claro nas suas alusões. Fez uma distinção entre a agricultura e o ambiente. E veio dizer que, do ponto de vista da sua área governativa, do ambiente, estava cumprido com escrúpulo aquilo que estava ao alcance do Governo. Mas, ao mesmo tempo, não deixou de repreender a forma como a agricultura trata esta matéria. Ó, Sr. Ministro, o Sr. Ministro não pode falar pelo ambiente. Está aqui para falar em nome do Governo. E se está a falar em nome do Governo, tem a obrigação de tratar com o ambiente, com a agricultura, para garantir que estas situações são erradicadas, para que não haja aqui o polícia bom e o polícia mau, para que não haja uns que são a favor do ambiente e outros que são a favor da agricultura, não salvaguardando aquilo que é essencial para o Algarve. E o Algarve o que é que precisa? Precisa de diversificação da sua economia, precisa de uma agricultura sustentável, precisa de respeitar os valores naturais e isso exige, mais do que um plano de eficiência hídrica, que esse é bem-vindo e necessário, muito importante, precisa de um plano económico global, com ordenamento do território, que dê certeza e segurança jurídica àqueles que investem, mas, por outro lado, seja capaz de antever quais é que são as necessidades da região e fazer articular essas necessidades com as disponibilidades de água que a região venha a ter. E isso, com estas declarações cruzadas e esta guerra surda entre o Ministério do Ambiente e o Ministério da Agricultura, é algo que nós não vamos atingir. E, portanto, o Sr. Ministro tem que dar aqui as garantias ao Algarve e aos algarvios de que tem uma solução para a matéria. Porque senão, daqui a meses, estamos aqui com outra plantação de abacates, isso não é uma plantação de abacates, é de outra cultura qualquer, e a seguir é com o Golfo, e a seguir é com isto, com aquilo e com aquele outro. E as culpas são empurradas de um lado para o outro entre ministérios, nada se resolve, e o Sr. Ministro, entre sorrisos, vem aqui sacudir a água do capote, levando-a para o Ministério ao lado, sem que nada se resolva. É isso que lhe se pede, é isso que se lhe exige, e é o compromisso que o Sr. Ministro deve firmar nesta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos. Faça favor, Sr. Deputado.
Cumprimentar o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. É um facto que o proprietário da plantação de abacates, com 128 hectares, no Conselho de Lagos, não cumpriu as leis do país. Avançou sem a tal avaliação de impacto ambiental, desafiando tudo e todos. E a empresa foi alvo de ações de fiscalização, de contraordenação por parte do CEPTA da GNR. A CCDR promoveu o embargo através de uma contra-ordenação ambiental grave, que veio a redundar numa coima de 12 mil euros, que podia ir até aos 72 mil euros, mas o que é um facto é que o proprietário continuou alegremente com as obras no terreno. Mas, Sr. Ministro, veja-se, naquela zona, para além desta plantação de abacates de 128 hectares, existe uma outra plantação muito próxima, também de 80 hectares, e mais um campo de golfe de 40 hectares. Tudo junto é mais de 200 hectares, numa zona, enfim, de elevado stress hídrico, sobre uma massa de água almádega ou de astro. Todos nós sabemos que estas culturas intensivas, para além da utilização de herbicidas tóxicos, que prejudicam o ambiente, contaminam os solos, destroem a biodiversidade, afetam a saúde humana e ambiental e trazem um problema grave, que é a questão dos recursos hídricos, dos aquíferos, submetendo-os a um elevado stress hídrico. E numa região, como sabemos, o Algarve, que está sujeita a períodos de seca muito previsível no futuro e que já tem acontecido. É verdade que estas plantações contemplam elevados níveis de produtividade a curto prazo, mas degradam rapidamente os recursos naturais. Não se passa só com o abacate, passa-se com o olival intensivo, com o amendoal, etc., etc. Ainda por cima, estas culturas de abacates, mais o campo de golfe, como disse, irá colocar em causa aquela massa de água ali existente. Mas o que é um facto, Sr. Ministro, é que, não obstante a CCDR ter imposto uma contraordenação grave, o proprietário continuou no terreno a fazer os sistemas de rega e já tem praticamente todo o sistema pronto a produzir abacates. As questões que queria colocar aqui, isto é grave, Sr. Ministro, de facto as agências do Governo não atuam. Por que razão é que a CCDR não executou, portanto, a questão do embargo dos trabalhos da plantação e reconhecendo que era uma plantação ilegal? Será por falta de meios, por falta de recursos ou por falta de laxismo? Não se percebe, Sr. Ministro. E já agora, quais as consequências? O Sr. Ministro falou aí em alguns aspectos, mas o que é um facto, aquelas plantações também estão sobre áreas REN, para o Bloco de Esquerda, o terreno devia de ser renaturalizado. Portanto, a culpa não pode morrer solteira mais uma vez. 12 mil euros, veja-se bem, e vamos ter ali uma situação grave. E nada nos garante, e assim eu queria perguntar ao Sr. Ministro, que garantias pode dar o Sr. Ministro que no futuro não vamos ter no Algarve ou noutras partes do país exemplos como este que ali aconteceu. Sr. Ministro, não considera que novas explorações de abacates e outras culturas em regime intensivo no Algarve deverão ficar condicionados a critérios ambientais, paisagísticos, de saúde humana, designadamente a preservação da água, dos solos, da biodiversidade e a proteção da saúde dos habitantes? E já agora, e para terminar, como é que investimentos económicos desta natureza não pagam a água que utiliza, sabendo-se que é um bem público e escasso, nem tampouco são obrigados a monitorizar o consumo dos contadores? Não deviam estas verbas a pagar ser canalizadas para um fundo ambiental? E, finalmente, outra questão tem a ver com externalidades negativas derivadas da utilização dos adubos, dos pesticidas, etc., que este tipo de cultura comporta. Não devia haver aqui algumas contrapartidas para estes prejuízos no terreno, e nomeadamente à saúde humana? Era só muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e a equipa que os acompanha. Permita-me um ponto prévio relativamente a esta temática da agricultura. Achamos até curioso que quem tem tudo feito para que estes modelos agrícolas proliferem, não só no Algarve como por todo o país, se mostre hoje tão indignado e até surpreso nomeadamente quanto àquilo que é os efeitos de projetos desta natureza. O PSD, eu ficaria aí provavelmente aqui toda a manhã a enumerar projetos que o PSD valorizou e tudo fez para que se concretizassem, quer no Algarve, quer no Alentejo, quer noutras zonas do país, outras áreas, nomeadamente aquilo que tem a ver... aquilo que tem a ver com as intervenções das próprias autarquias do PSD, que tudo têm feito para, no fim, ao fim e ao cabo, impor modelos agrícolas que têm depois como resultado aquilo que nós aqui estamos a discutir. Mas, Sr. Ministro, permita-me também que lhe diga que o argumento das alterações climáticas não pode vir aqui também a servir, no fundo, a ocultar aquilo que são as responsabilidades do governo, deste, mas também das anteriores e as opções políticas de anteriores governos, que naturalmente nós percebemos e compreendemos, mas se nós olharmos aquilo que tem sido o registro de pluviosidade na região do Algarve, e até podemos olhar aos últimos 60 anos, nós até identificamos que não tem havido uma alteração em termos desses registros, muito significativa, naturalmente, eu posso lhe dizer que em 1966 choveu 285 milímetros e em 2020 536, portanto isto significa o que existe aqui, e é isto que nós temos que analisar. E até compreendo, Sr. Ministro, que coloque aqui na perspectiva de que cada macaco no seu galho, o Sr. Ministro é Ministro do Ambiente e da Ação Climática e a Sra. Ministra da Agricultura terá as suas responsabilidades no âmbito da agricultura. Mas aquilo que se pede a um governo é que tenha aqui também uma política e responsabilidades em termos daquilo que é a interação entre os diversos departamentos governamentais. E nós, naturalmente, não podemos deixar de salientar a necessidade de que se façam os investimentos que respondam às condições com que nós nos deparamos. E, naturalmente, a questão do modelo agrícola tem que ser discutido, tem que ser debatido, porque nós estamos numa região, e nós também não diabolizamos a questão do abacate, existe um modelo de perspectiva de que o agricultor produz em função daquilo que o mercado lhe impõe a produzir, e não em função daquilo que será a necessidade da alimentação da nossa população e do nosso país e de aprovisionamento do nosso país, e esse modelo só por si leva a que uma cultura, apetecivelmente em termos económicos, leve os agricultores a produzir. Naturalmente que existe um potencial, e esta é uma preocupação, existe um potencial enorme de produção ainda no Algarve desta cultura, nesta região, e que poderá ter uma disseminação. Se não acautelarmos aquilo que é a necessidade de ter um mosaico diversificado, poderemos ter aqui complicações, até naquilo que é os efeitos sobre culturas tradicionais, nomeadamente dos citrinos, que nós não queremos que desapareça e que seja atingida. E nesse sentido, perante aquilo que é a ausência de investimentos, perante aquilo que é, porque do outro lado o Sr. Ministro também nos pode, tem que dizer, quem é que está a consumir a água? Houve aumento de consumos de água e de que lado é que tem resultado? Porque também não podemos responsabilizar apenas e única e exclusivamente a agricultura. A agricultura, naturalmente, se caminharmos por esta via, naturalmente que aumentará muito mais o consumo, porque ela, a ser intensificada e super intensificada, leva a essa, conduz a esse resultado. E aquilo que quero questionar é que medidas é que estão a ser tomadas para que não voltem a ocorrer situações como esta, e, nomeadamente, se está o Governo disponível para regulamentar aquilo que é a proliferação, e nós não só no Algarve, mas em todo o país, de explorações super intensivas, e quase algumas delas arrisca chamar hiperintensivas, que não há obrigatoriedade em termos daquilo que é exigências de impacto ambiental e daquilo que é os seus efeitos, quer na biodiversidade, quer também em todos os recursos hídricos e tudo mais. E nesse sentido,
terminando,
Sr. Presidente, considera então que o plano de eficiência hídrica que o Governo, naturalmente poderemos discuti-lo já a seguir, já nos veio anunciar, que é a solução para os problemas que nós temos no Algarve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário, Srs. Deputados. Estamos, de facto, perante um péssimo exemplo de atuação, por parte, portanto, da empresa, como já aqui foi referenciado, mas também uma grande ineficiência por parte do Estado, porque as autoridades, o Sr. Ministro diz, portanto, que agiram, portanto, mas os mecanismos legais, de facto, são insuficientes, são muito lentos, vamos aguardar tanto pelas devidas compensações, tanto que de facto terão que ser feitas, que terão que ser feitas, mas continuamos a dizer de facto que os mecanismos legais tanto são muito insuficientes, são lentos, são tardios, e isso é de facto um dos problemas. Mas, Sr. Ministro, parece que temos então dois governos, portanto, ou temos sempre a agricultura contra o ambiente, ou o ambiente contra a agricultura, e isso tem que existir um equilíbrio, portanto, esse equilíbrio tem que existir, tem que haver uma ligação entre os dois, e não podemos estar constantemente a passar, portanto, a bola, portanto, de uns para os outros, e a dizer que a culpa é do ambiente ou que a culpa é da agricultura, e assim prejudicar, portanto, não só na parte ambiental, que é muito importante, mas também na parte, portanto, agrícola e os agricultores, neste caso, em especial, por parte dos agricultores do Algarve. Sr. Ministro, deixar, e todos nós sabemos, de facto, que as plantações do abacate no Algarve têm criado, portanto, alguma contestação, têm criado alguma polémica pelo seu elevado, de facto, consumo de água, mas o problema não são só os abacates, mas sim, de facto, uma falta de visão estratégica, tanto do Governo, tanto que não tem investido e que não investe em infraestruturas que nos permite, portanto, reter a água. Um exemplo, nos anos em que chove mais, na substituição de condutas de água, no abastecimento público, o abastecimento público com percas, portanto, muito significativas de água, na ordem, portanto, dos 40%, na utilização de hectares para rega, portanto, ou seja, onde a maior parte delas também não funcionam. Portanto, daí, Sr. Ministro, deixar uma nota, portanto, quais são os investimentos previstos, portanto, neste PRR, que é um assunto que é demasiado importante, que não se resolve só colocando uma espécie, portanto, de pensos rápidos, mas sim, é um tema que tem que ser estudado aprofundadamente, de forma a implementar soluções, de forma a não hipotecarmos, portanto, o futuro. Portanto, daí deixar esta nota, Sr. Ministro, não podemos deixar também os agricultores reféns desta situação. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PEV, Sr. Deputada Mariana Silva, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. De acordo com os censos agrícolas publicados pelo INE relativo a 2019, e cito, a instalação de pomares subtropicais foi muito significativa, mais que duplicando as áreas, em particular nos pomares de abacateiros, que já ocupam uma área superior a 2.100 hectares, maioritariamente no Algarve. Fim de citação. Ora, este não é só um problema do Conselho de Lagos, uma vez que as culturas intensivas de abacate, mas também de outras espécies, são uma nova realidade, principalmente no sul do país. E é uma questão que preocupa os verdes. Desde logo, é necessário chamar a atenção para o excesso de consumo de água. Estamos a falar de uma região onde, em pleno inverno, tivemos situações de seca extrema ou severa, e estamos a falar de uma cultura que tem consumos muito elevados, quer face a outras culturas de grande presença na região, quer de culturas mais tradicionais, que praticamente não usavam água. Estamos a falar de uma cultura típica de regiões tropicais, que não se adapta naturalmente ao nosso ambiente, muito pelo contrário, é indispensável, e isso é quase óbvio, o uso de pesticidas e em quantidades muito significativas que prejudicam os solos, as águas subterrâneas e os habitats. Quero lembrar-lhe, Sr. Ministro, que em 2010 a Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural fez publicar um estudo em que afirmava, e passo a citar, que numa perspectiva de caráter económico, ecológico e também toxicológico, reveste de grande importância a adoção de medidas preconizadas pelas regras de produção integrada, não só na racionalização dos custos dos diferentes fatores de produção, mas também na diminuição da contaminação do ambiente e na obtenção de frutos de maior qualidade, atendendo à menor quantidade de agroquímicos utilizados. Fim de citação. Por isso, a questão aqui é que, apesar de eu ter feito referência já a dois documentos da área da agricultura, não podemos ignorar que este é um problema que abrange a agricultura, o ambiente e até a saúde. Assim, o que se pretende é que se o Governo responda a estas questões e não que as espartilhe, atirando a responsabilidade de uns para os outros. Porque, senão, vejamos,
estamos. Além das questões referentes ao ambiente, podemos dizer que este já é um problema de saúde pública, pois a área de implantação alastra descontroladamente e assistimos a plantações já muito perto dos aglomerados urbanos, com impactos que têm a pulverização de carros, casas, roupas, jardins e equipamentos públicos. Não podemos também deixar de referir que, no caso destas plantações e outras intensivas, é também preocupante a questão da mão de obra, dos trabalhadores destas culturas e a nossa preocupação é se há, sobretudo, condições para se fazer a fiscalização indispensável. Por isso, Sr. Ministro, tendo em conta a situação recorrente de seca na região, mesmo em período de inverno, existe ou não algum plano de contingência para períodos de maior carência? A partir de que momento é que se começará a proibir o uso de água nestas agriculturas que faz falta para a alimentação humana e animal? A partir de que dimensão destas culturas fará disparar as campainhas e se passará a desaconselhar ou a dar parecer negativos a novos projetos independentes da dimensão? Está a ser feita ou previsto fazer-se a monitorização da biodiversidade em torno destas explorações agrícolas? Há meios humanos e materiais para se fazer este trabalho de monitorização e acompanhamento? O Governo continua a reconhecer que a produção de abacate em modo que não seja de proteção integrada coloca problemas toxicológicos e de contaminação do ambiente. Qual a área de abacates em modo de produção integrada?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminadas as intervenções nesta ronda pelos diferentes grupos parlamentares, tenho agora a palavra ao Sr. Ministro para uma resposta global no máximo de 10 minutos. Faça o favor, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Com a sua autorização, partilharei o tempo de resposta com o Sr. Deputado de Estado do Ambiente. Começo por agradecer muito ao Sr. Deputado Luís Graça pela simpatia, ainda que se me permite dizer assim, justa do cumprimento que nos dirigiu. A aprovação da Lei do Clima na União Europeia é, de facto, da maior relevância para o compromisso que Portugal e a Europa agora assumem de virmos a ser o primeiro continente neutro em emissões carbónicas em 2050, com metas muito ambiciosas para 2030, muito mais ambiciosas que a dos Estados Unidos da América e com a consideração de existência de emissões negativas após 2050. Dizer ainda de forma inequívoca no que aquilo que o Sr. Deputado Luís Graça disse, responder sim à pergunta que fez. Eu acho que é mesmo muito interessante a aprovação da moratória que o Grupo do Partido Socialista propõe para a plantação do abacate e que ela seja, esse tempo de moratória seja aproveitado para se criarem regras mais claras relativamente a este tipo de culturas. Sr. Deputado Cristóvão Norte, existe um plano de eficiência hídrica no Algarve, não existia nenhum, o senhor sabe que não existia nenhum, e foi mesmo promovido a duas mãos, pelo Ministério da Agricultura e pelo Ministério do Ambiente, e portanto temos mesmo trabalhado bem e em conjunto. Não repreendi mesmo ninguém, aquilo que eu disse é que de facto, usando a expressão do Sr. Deputado João Dias, cada macaco no seu galho. E há mesmo um conjunto de entidades que são tuteladas por nós e outras que o não são. E por isso é que também no início da minha intervenção, dando razão a muitas das coisas que o PAN escreveu no seu requerimento e referiu oralmente na sua apresentação, não deixei de estranhar que só as entidades do Ministério do Ambiente tivessem sido desafiadas para esta discussão. Não deixei de estranhar e não deixo de estranhar. Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos, eu sei que o Bloco de Esquerda sonha com um país em que haja um número de polícias igual ao número de empresários. Eu não sonho. De todo em todo, é mesmo sonho que não tenho. E por isso, quando assim é complicado, de facto, dar resposta às coisas que o senhor coloca. Dizer que as entidades do Ministério do Ambiente não atuaram, bom, não vou sequer qualificar, porque Vossa Excelência certamente não ouviu ou não quis ouvir aquilo que foi a apresentação que foi feita no início sobre o tempo, o modo e a forma como os senhores, os dirigentes e os técnicos do Ministério do Ambiente e dos diversos serviços atuaram aqui. Agora, Sr. Deputado, Há uma coisa na qual também eu não consigo concordar consigo. É sempre que há um problema devia haver uma lei à medida. É outra coisa que eu, de facto, não me consigo rever na forma como o Bloco de Esquerda coloca as suas questões. Deixando uma parte das respostas para a minha colega, a senhora deputada de Estado do Ambiente, dizer ainda só ao deputado Pedro Moraes Soares, a quem saúdo, naturalmente, a casa não é minha, mas já cá vim tantas vezes que me permite, não me leva mal, saudá-lo como deputado, mas dizer que, de facto, há aqui muita informação que lhe falta. Falarei dela mais à frente sobre aquilo que de facto foi feito. Falarei dela mais à frente a quando da apresentação exatamente daquilo que está previsto no contexto do Plano de Eficiência Hídrica do Algarve. Mas mais de 40 milhões de euros, cito de cor, foram investidos no ciclo urbano do Algarve, maiormente na construção da Etar da Companheira e da Etar de Farolhão, e são 200 milhões de euros que estão previstos no PRR para tornar o uso da água mais eficiente no Algarve. Isto é público, conhecido, não pode ser novidade para ninguém, e disso falarei mais à frente. Agora, com a permissão do Sr. Presidente, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Deputado de Estado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Faça o favor, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, antes de mais, quero agradecer as intervenções que foram aqui ditas. Eu acho que, primeiro, nós temos, de facto, que saudar a atuação dos serviços de ambiente nesta matéria. CCDR Algarve, ARH, o ICNF, a IGAMAOT agiram. Mesmo não tendo exatamente enquadramento para tal, tiveram uma abordagem precaucionista de acompanhamento, de fiscalização desta exploração, tendo em conta as denúncias existentes e a preocupação levantada pelas populações. Recordemos, por isso, o âmbito de atuação destas entidades. A CCDR tem conhecimento dos projetos quando são sujeitos a parecer REN, Rede Natura ou outro, de denúncias, reclamações ou via CEP na GNR. Destas duas últimas, obviamente que as explorações terão isentas de controle prévio se não houver alteração topográfica. Havendo alteração topográfica, então sim, tem que existir um controle prévio e tem que existir um parecer, uma declaração da Direção Regional da Agricultura. A APA, por sua vez, tem conhecimento dos projetos quando há emissão de tours, sendo que no caso dos projetos públicos o tour está afeto à Direção-Geral da Agricultura. E, portanto, primeiro, nós temos que compreender que as entidades agiram dentro dos seus âmbitos e as ações foram eficazes. De facto, suspendeu-se, num primeiro momento, a exploração, não havendo esse cumprimento, embargou-se a plantação, foi aplicada a coima, o desembarque só foi levantado após reposta a modulação topográfica. Ao quererem aumentar a área, submeteram o projeto à AIA e apenas aí é que todos os elementos realmente foram reunidos e emitidos a dia desfavorável com as devidas ações de recuperação. Por isso, a suspensão também conta, por exemplo, a suspensão que já existe e que foi feita no final de 2019 da captação de novas captações de água subterrânea em 8 massas de água da região, entre elas precisamente o aquífero de Odiacher, como é o caso. Portanto, este é um exemplo, claro, que nos levou também a agir, já havia sido sinalizado e estávamos, por isso mesmo, a trabalhar nessa questão, que nos leva a agir do ponto de vista da prevenção. Daí o despacho que foi elaborado e que, posso dizer, já está a ser útil e aplicado, inclusivamente na região do Algarve, em outros projetos agrícolas, o que é, obviamente, de saudar. Correndo um pouco as intervenções que foram aqui feitas. Sr. Deputado Luís Graça, de facto, a agricultura, neste momento, nós não podemos estar a olhar para a atividade como extinguindo-a de responsabilidades pelo facto da natureza da própria atividade estar muito próxima da utilização de critérios ambientais e de serviços ambientais. O que nós queremos é que, de facto, há muitos produtores que têm, que reconhecem essa responsabilidade e que agem no âmbito dessa responsabilidade. O que nós queremos é que isso passe a ser a regra e não necessariamente a exceção. E é para isso que nós estamos a trabalhar. Por isso, Sr. Deputado Cristóvão Norte, nós estamos disponíveis, nós estamos sempre disponíveis e estamos a fazer esse caminho. Prova disso é o NAPAI, por exemplo, que fizemos com a agricultura. A prova disso é a RCM, que a agricultura está a preparar e para a qual nós estamos a contribuir. É também por isso este despacho, que também foi ele comunicado e discutido com a agricultura. E, portanto, o que nós podemos dizer é que não podem pedir ao Ministério do Ambiente que seja ele o responsável por qualquer tipo de plano de ordenamento agrícola, obviamente. O que nós temos é que estamos disponíveis para contribuir com as bases do ponto de vista de segurança e de resiliência ambiental que permitem depois aos restantes serviços que sabem da matéria poder desenvolver esses mesmos planos de ordenamento. Isso é o que faz sentido e é nesse contexto que nós estamos a trabalhar. Do ponto de vista da atuação da CCDR do Algarve, Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, o valor da coima que foi aplicado corresponde, de facto, ao valor mínimo aplicável em virtude do pagamento, ter sido feito um pagamento voluntário da referida coima. E daí essa questão que levantou. Como se garante a execução das medidas? Bom, a Igamaota agora estará na posse das medidas que são necessárias efetuar por parte do responsável e, portanto, as entidades que estão no terreno irão, obviamente, verificar se essas medidas estão a ser cumpridas, nomeadamente a reposição da ribeira, como a APA bem referiu, e a questão da redução da área plantada. O que é que tenho aqui? Repetindo novamente ao Sr. Deputado João Dias, do PCP, mais uma vez, estamos disponíveis? Claro que sim, estamos disponíveis e estamos a trabalhar. Isso é importante ressalvar. Não há aqui nenhum passo de responsabilidades ou passo de culpas para cima de ninguém. Como o Sr. Ministro disse muito bem, há aqui uma admissão das áreas onde nós podemos atuar e temos que trabalhar aos vasos comunicantes entre elas. É isso que nós estamos a fazer com o Ministério da Agricultura. Isso também serve para responder um pouco à Sra. Deputada Mariana da Silva dos Verdes. De facto, refere novamente, estamos a fazer esse caminho de reconhecer onde é que estão essas responsabilidades e de trabalhar o âmbito delas, no âmbito de cada área de governativa, sim, é o que nós estamos a fazer. No que diz respeito ao STUR, por onde é que nós podemos fazer esse trabalho? Bom, os STUR regulam a quantidade de água máxima que pode ser extraída e isso pode ser sempre sujeito a revisão mediante as disponibilidades no terreno. Portanto, a APA, monitorizando os aquíferos, pode, obviamente, promover as alterações ao STUR e inclusivamente retirá-los, se assim for o caso. A solução de prevenção é, de facto, o despacho nas duas componentes essenciais, que têm de ser conjugadas, obviamente, com a comunicação prévia dos projetos, para que seja feito, de facto, o devido escrutínio em sede de ambiente e de saúde pública. Penso que terei respondido a todas as perguntas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito bem, terminada esta primeira audição, passamos de imediato para a segunda, mantendo o temas regionais, né, mantendo-nos no Algarve, e de se concordarem, depois faremos um pequeno intervalo para darmos o salto territorial para o Norte e irmos para depois para a outra audição. Precisamente. Sim, sim. Muito bem, vamos iniciar então a segunda audição. É uma audição requerida pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a gestão de recursos hídricos no Algarve. E, nesse sentido, passo a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos para fazer a apresentação deste mesmo requerimento. Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, um comentário ao Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Bom, estamos na matéria da água. Sr. Ministro, o plano de recuperação e resiliência a prever para o Algarve, na componente de gestão hídrica, diversas medidas, com base no Plano Regional de Eficiência Hídrica, o chamado PREA, e entre as várias medidas temos as perdas de redução de água, a reutilização dessas mesmas águas residuais também, não é? Que está previsto no Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, o chamado PEAC, e também no PREA. Entretanto, o Governo anunciou, a seguir, já como um facto consumado, a inclusão no PREA, a questão do Pumarão, portanto, do transvase do Pumarão, e também a construção de uma central de sinalização que antes, portanto, do Pumarão, portanto, que vai buscar água, à Godiana, para a Ribeira do Adelaide, não é? E o Sr. Ministro anunciou como facto consumado quando estas medidas eram apenas possibilidades a ser avaliadas. Bem sabemos que são necessários estudos rigorosos para estas questões, que contêm, na nossa opinião, elevados custos ambientais. Todos nós sabemos, e devemos aqui discutir há pouco, que o Algarve sofre problemas cíclicos de água, temos também as alterações climáticas, e importa mitigar, de facto, essa escassez de água. Mas o Sr. Ministro, seguidamente, anunciou que o Governo pretendia aumentar o preço da água para pagar os custos de manutenção dessas infraestruturas. Sr. Ministro, sabendo-se que o Algarve sofre uma crise, talvez das maiores, é a região do país onde essa crise mais se faz sentir, fruto, enfim, da monocultura, de uma atividade económica que temos, que é o turismo. Agora, ser novamente as populações da região do Algarve a pagar mais um custo dessas infraestruturas, o Bloco de Esquerda considera que isto é, de facto, uma grande injustiça e requer-se, enfim, que o Sr. Ministro explique esta situação devidamente, porque alarmou os algarvios, alarmou as populações do Algarve e, naturalmente, portanto, é necessário um esclarecimento da parte do Sr. Ministro sobre estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para a intervenção inicial, num tempo máximo de 10 minutos. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Através das águas do Algarve, financiadas pelo PSEURES, nos últimos 4 anos foram investidos 41 milhões de euros para a melhoria do ciclo urbano da água do Algarve. Projetos como a Etar da Companheira, projetos como a Etar de Farolhão foram concretizados. No PRR, reconhecendo que existe no Algarve um problema estrutural de falta de água, estão previstos 200 milhões de euros de investimento. Estes 200 milhões de euros de investimento resultam só de um problema de falta de água? Não. Resultam desse facto e do facto de quase que reiniciei funções como ministro, em conjunto com a minha colega da Agricultura, fizemos um trabalho que demorou mais de um ano a identificar os problemas e a desenhar as soluções. Sim, Sr. Deputado. Pode dizer que anunciei como um facto consumado, mas sim, anunciei uma captação a partir do Guadiana e sim, anunciei a construção de uma desalinizadora. Porque o que Vossa Excelência queria é que andássemos aqui mais 3 anos a discutir para não fazer nada, para não fazer coisíssima nenhuma. O Sr. Deputado gostaria muito de dizer assim, o Governo devia decidir que no Algarve devia chover mais, porque se o Bloco de Esquerda tivesse no poder era isso que fazia e não tenha mais que dúvida que chovia. É que Vossa Excelência não tem mesmo mais solução alguma. Mais solução alguma. E como não tem mais solução alguma, e como vê as soluções em cima da mesa a serem projetadas e a serem financiadas, fica muito perturbado com aquilo que já foi a nossa ação, aquilo que é a nossa ação e aquilo que vai ser a nossa ação. Porque despacha mandar chover, as mais das vezes, eu diria sempre, não têm qualquer impacto naquilo que depois acontece. O objeto é mesmo, Sr. Deputado, o objeto é mesmo o da eficiência. E o compromisso que assumimos desde o início foi de que não existem condições, sabendo nós que as projeções são, e obviamente são projeções científicas que podem falhar em alguma coisa, que em 20 anos haja menos 25% de pluviosidade do sul do país, a nossa promessa foi a de não pode haver menos água no Algarve. E obviamente que as soluções que temos desenhadas são soluções que provocam o menor impacto ambiental possível, sendo que também ninguém conhece o impacto ambiental de uma situação inconcreta antes de ser feita uma avaliação de impacto ambiental. Portanto, eventualmente, Vossa Excelência achava que Portugal não devia apresentar PRR nenhum, pronto, eram mais 16 mil milhões, menos 16 mil milhões, para si Vossa Excelência é um detalhe. No Algarve punhamos uma bola a dizer 200 milhões, depois havia de se ver, não é? Depois havia de se ver. Andávamos aqui a estudar, e estudar, e estudar, e estudar, e depois, quando o plano estivesse a acabar, nós dizíamos, vamos então fazer, e Vossa Excelência vinha dizer, olha, não fizeram nada. Pois, de facto, não foi mesmo nada disso que fizemos, estamos em completo desacordo sobre a forma como fazer. 35 milhões de euros são para reduzir as perdas de água no setor urbano. Quem os vai fazer? As autarquias. Quem faz essas obras são os mesmos municípios, naturalmente, com um critério em que não tenha mais pequena dúvida que os municípios foram bem o seu trabalho, mas do acompanhamento da nossa parte, porque queremos agir onde é mais eficiente essa redução. 17 milhões de euros são para reduzir perdas no setor agrícola e melhorar a eficiência nessas mesmas intervenções. 23 milhões de euros são para promover a utilização de água residual. Aliás, tive já o gosto de ter estado no Algarve, no lançamento do projeto, para que, de forma rápida, porque há coisas que é difícil perceber porque é que nunca foram feitas, mas nunca foram feitas. E, estando a Etade de Santo António completamente preparada para poder o seu efluente tratado regar os campos de golfo de Castro Marim, havendo condutas já, aliás, coletores para o poder fazer, faltava uma estação elevatória. Não me pergunto porque é que faltava a estação elevatória, mas é um investimento de, cito de cor, 1,2 milhões de euros, que estará dentro destes 200 milhões de euros e que já está a avançar, tal como já está a avançar, a captação, a possibilidade de captação de água na Albufeira de Odelei, muito mais, em muito maior profundidade e aproveitando muito melhor a água que aí existe. E sim, era fundamental, Sr. Deputado, nós conseguirmos ter aqui um backup, dois backups, dois seguros de água para o Algarve. Um é uma captação a partir do Guadiana. Sr. Deputado, o Algarve tem barragens que chegam, não tem água que chegue nas barragens. E por isso, se nós não construirmos barragem alguma, e se nós conseguirmos colocar água nessas mesmas barragens, quando ela faz falta, olha, a captação a partir do Guadiana, se existisse, este ano não ia ser mobilizada. Não era precisa para nada. Existe água, felizmente, com insuficiência, e é óbvio que essa captação não pode ser utilizada em período de estio. Não pode ser utilizada de abril a setembro. Tem que ser utilizada quando existe muito mais caudal de água no próprio rio Guadiana. Não imagino nada com menor impacto ambiental. Relativamente à dessalinização. A dessalinizadora, Sr. Deputado, que tem que ter um estudo de impacto ambiental, tem agora um estudo de viabilidade, mas que ainda o próprio estudo de impacto ambiental, obviamente, vai avaliar as suas localizações, é mesmo uma excelente oportunidade para ser concretizada no Algarve, até porque, ponto 1, não há muito mar em Portugal que possa ter dessalinizadoras. O mar do Algarve é, de facto, um mar mais brando e que permite tê-lo. Eu ouço muitas vezes dizer que Espanha tem dezenas de dessalinizadoras, tem, mas nenhuma é nas Astúrias, nem no País Vasco, nem na Galiza. São todas do Mediterrâneo. E sabendo eu muito bem que o Algarve tem um mar Atlântico, é o que pode ter um mar mais adequado à instalação de uma dessalinizadora. E este investimento é pago, suportado a 100%. A 100%. Ou seja, do ponto de vista daquilo que é o compromisso de financiamento do lado português, é zero, é nenhum. Agora, ó Sr. Deputado, aquilo que eu quis dizer, e acho que já o fui claro, mas volto a repetir, é o seguinte. Este seguro de vida é só, ou este seguro de água, perdão, é só para os consumidores domésticos? Não. É que não é mesmo. E por isso, quem é que vai promover estas duas empreitadas? São as águas do Algarve. E, naturalmente, que uma empresa, um qualquer serviço, tem que equilibrar as suas contas entre receitas e despesas. Repare que, de uma maneira geral, numa intervenção que é feita, é preciso pagar também uma parte do investimento ou amortizar, compensar a amortização desse mesmo investimento para poder intervir mais à frente. Aqui pesa zero. Repare, estas intervenções das perdas do setor urbano, 35 milhões de euros, normalmente como é que funcionam os fundos comunitários? 75% com participação, 85% com participação e o resto da própria autarquia. Aqui é de 100%. E é óbvio que esse resto que é da própria autarquia vai à tarifa, como é evidente que é de 100%, não vai à tarifa nenhuma. Agora, Sr. Deputado, aquilo que eu quis dizer foi o seguinte, é que, tendo estas e quaisquer outras unidades do ciclo urbano da água, custos energéticos, por exemplo, é evidente que estes custos têm que ser pagos por alguém, Sr. Deputado. Vossa Excelência pode ser benemérito às águas do Algarve e pôr lá o dinheiro. Mas estes custos têm que ser pagos por alguém. E aquilo que nós quisemos dizer foi mesmo o oposto, com todo o respeito, do que a Vossa Excelência disse. É que não devem ser os consumidores urbanos, quem abre a torneira no Algarve, a assumir esse custo, que já agora lhe digo, enquanto é que o estimamos. É de 1 cêntimo por metro cúbico a partir de 2026. um cêntimo por metro cúbico a partir de 2026. É que, sendo este um seguro de água para todas as atividades do Algarve, ele deve ser repartido de forma justa, numa fórmula a discutir com todos os utilizadores de água do Algarve. Foi mesmo isso que nós quisemos dizer. Eu sei que o Bloco de Esquerda acha que se consegue a eficiência tornando o uso de recursos gratuito, mas eu confesso que ainda não consegui encontrar nenhuma aplicação desse modelo em lado nenhum do mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então agora à ronda de intervenções. Relembro o tempo estimado máximo de 4 minutos e inicia com o Sr. Deputado Luís Graça, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça o favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, bem, a primeira questão que eu acho que deve aqui ser colocada é que o Governo teve bem. O Governo teve bem ao avançar no PRR com um plano de eficiência hídrica para o Algarve. E teve tão bem que, na verdade, a Comissão Europeia elogiou o Estado português por, no âmbito do PRR, ter colocado uma obra desta envergadura para uma região cujo clima mediterrâneo reflete-se na falta de água e no uso regulado que temos que dar à água. E, portanto, a primeira questão que eu quero aqui realçar é que o Governo, através do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro do Ambiente, fez um bom trabalho em diálogo com as câmaras municipais do Algarve e fez um bom trabalho que está refletido nesta proposta do Plano de Eficiência Hídrica para o Algarve, que está no PRR, elogiado, repito, novamente, pela própria Comissão Europeia. E eu quero aqui frisar, porque eu fico admirado, confesso, com algumas intervenções que vêm pôr em causa, de facto, os investimentos que estão feitos e as soluções que são preconizadas para que o Algarve tenha água em quantidade e em qualidade, quando todos estamos de acordo com a análise que fazemos. Isto é, cada vez temos mais períodos de seca, cada vez temos períodos mais longos de seca, seja ela extrema ou severa, na região do Algarve, e, portanto, ninguém pode acreditar que isto se resolve acendendo uma velinha ao São Pedro e desejando que chova. Não, é preciso, de facto, medidas concretas. E eu recordo que, em 2005, quando foi a última grande seca, os níveis em que as águas do Algarve tiveram que pedir às câmaras municipais para reativar os velhos aquíferos, os aquíferos desceram para níveis tão baixos que múltiplas explorações agrícolas ficaram sem água. Mas se nós recuarmos a este ano, antes de chover, tínhamos, em alguns lençóis freáticos do Algarve, nomeadamente Silves, níveis mais baixos do que aqueles que foram encontrados em 2005. E, portanto, não podemos confiar no São Pedro para que chova. Temos mesmo que desenvolver projetos e obras que garantam, em caso de necessidade, água. E eu quero, por isso, dizer que o Governo esteve bem. E a verdade é que estamos a antecipar depois um debate. É claro que teremos que fazer os estudos ambientais, como o Sr. Ministro aqui disse, quer para a dessalinização, quer para a ligação ao Pomarão, quer para outras. Eu acho, aliás, importante, por exemplo, que não está ainda refletido, não há um estudo sobre isso, mas deveria haver um estudo sobre o aproveitamento da Ribeira da Fopana para alimentar a barragem de Odeloca, portanto, um estudo de viabilidade, quer financeira, quer ambiental, porque isso depende só dos recursos hídricos do Algarve. Essa avaliação nunca foi feita, esse estudo nunca foi feito, mas devia ser feito. E, portanto, para lá desta avaliação, é claro que nós todos sabemos que existe uma diretiva comunitária que diz que o custo da água deve ser refletido nas tarifas. E eu também me espanta que alguém tenha surpresa sobre isso. Mas também me espanta que nós, que somos algravios, antecipemos esse debate. Este não é o momento para esse debate. Até porque, como aliás o Sr. Ministro aqui disse, metade, quase metade, daquilo que está previsto no PRR, para além destas novas fontes de alimentação de água, quase metade é para a eficiência do sistema. E, portanto, também não sabemos, do ponto de vista da eficiência, das perdas que existem hoje, quer nos sistemas em alta, quer nos sistemas em baixa,
o que é que isso vai poder refletir-se na própria tarifa. E, portanto, também não sabemos qual é o impacto das novas obras, não o impacto das poupanças que vamos ter por eficiência do sistema. E, portanto, antecipar o debate sobre o custo acho que é manifestamente exagerado. Devemos estar agora centrados é naquilo que vamos fazer, quer do ponto de vista da oferta, quer do ponto de vista da eficiência do próprio sistema. E eu não tenho nenhuma pergunta para colocar ao Governo, a não ser esta, sobre que eu acho que devíamos estudar também esta viabilidade económica e ambiental da Ribeira da Foupana para alimentar, não é para fazer outra barragem, é para alimentar a barragem que já existe, e colocar aqui a questão naquilo que me parece os termos, Sr. Presidente, vou terminar, mais razoáveis, que é não estarmos a antecipar debates que não sabemos quais são os custos que vão ter, estamos a assustar as pessoas, e centrarmos, do ponto de vista da região, naquilo que é absolutamente necessário, que é garantirmos água em qualidade e em quantidade para o Algarve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Rui Cristina. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Todos nós sabemos que o Algarve necessita de recursos hídricos para diversificar as suas atividades económicas e para abastecer também a sua população. Também sabemos que no último ano o Sr. Ministro tem ido ao Algarve várias vezes, também em momentos bastante mediáticos, onde anunciou e anunciava que iria resolver a situação da seca no Algarve. Onde anunciou também um plano regional de eficiência hídrica do Algarve, mas esse plano tem um diagnóstico claro e preconiza um conjunto de medidas em vários âmbitos que têm de ser realmente executadas. Há muito para fazer para reduzir perdas das redes de abastecimento de água, aumentar a eficiência, melhorar a armazenagem, capacitar redes, reativar captações, sensibilizar as populações, melhorar a monitorização, reutilizar melhor, ou começar a reutilizar as águas residuais para a agricultura, para as regas de campos de golfe, limpeza urbana, etc. Toda a gente concorda com a maioria das medidas. Têm de ser implementadas e temos de passar do papel à realidade. Senhor Ministro do Ambiente, agora no PRR, a principal pergunta que se impõe é esta. Que planeamento milagroso é este que se está a prever para a gestão dos recursos hídricos algarvios? Primeiro anunciam-se projetos polémicos, depois pede-se dinheiro a Bruxelas e por fim vai-se estudar o assunto tecnicamente, mas começa-se já a avisar que o preço da água vai aumentar já em 2026. Senhor Ministro, isto não está certo. A serem sempre os mesmos a pagar. A região do Algarve é uma região fustigada, é uma região que atravessa uma crise socioeconómica, neste momento, e que está a ser provocada por esta pandemia. Por isso não é correto sair a sempre os mesmos a pagar, e eu chego-me aqui um deputado do Algarve, que representa o Algarve, que me vem dizer que é justo. Não pode ser justo. Eu não estou de acordo com isso. E um problema estrutural como a escassez dos recursos hídricos implica abordagens articuladas, especialmente num contexto em que as pressões urbanas e agrícolas aumentam, num cenário em que se poderá agravar pelo impacto das alterações climáticas, e o sinal tem que ser claro. O sinal que tem que ser dado é o da eficiência e da sustentabilidade. Projetos como estas, com estas características, são complexos, têm impactos verdadeiramente fortes a nível ambiental e que têm que ser avaliados. Requerem ponderação técnica, maturidade científica, que não se coaduna com anúncios apressados em ano de eleições. E, Sr. Ministro, o que lhe questiono é qual é a previsão de custos que existe para a concretização destes dois projetos? E como você sabe, como já tinha dito há pouco, o PRR fala em 200 milhões para o Algarve. Eu só espero que depois do investimento na central de sinalização e no transvaso do Guadiana, sobra algum dinheiro para as outras medidas menos mediáticas, mas, quiçá, mais importantes para resolver esta crise hídrica que nós temos. Os custos de exploração das centrais de sinalização, como sabemos, são bastante elevados, mesmo que na equação entre a disponibilidade de energia solar e o baixo custo de produção, mas também tem outros impactos. Além da água de salmoura tóxica que sai destas centrais, também são
que realmente esterilizam os solos, esterilizam o meio marinho, e estamos aqui a criar um sumidouro de energia que os contribuintes terão que pagar, em especial os algarvios, através do tal aumento da água. Há também, em 2020, a Assembleia da República aprovou aqui um conjunto de 13 resoluções que visavam a revisão da Convenção de Albufeira, para melhor salvaguardar os interesses nacionais. No caso do Guadiana, os problemas têm-se agravado, as pressões aumentado do lado de lá da fronteira, vemos que nada que vá no sentido de salvaguardar as nossas reivindicações. O Governo quer agora fazer uma captação junto do Pumarão para reforçar as afluências da Albufeira de Odeleite. Será que anunciar estas medidas não vai prejudicar aqui a posição de Portugal num contexto de negociações que é fundamental? Irão multiplicar-se as captações na margem espanhola do Guadiana? O que é que foi feito em concreto no cumprimento das medidas que a Assembleia da República
mandou ao Governo?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um facto que o Algarve precisa de água, como nós sabemos e como foi noutras intervenções aqui já referido. Ainda em junho passado, na Assembleia da República, foi aprovado um plano de emergência social e económica para o Algarve, apresentado pelo Bloco de Esquerda, e onde preconizava, portanto, a elaboração de um plano regional de eficiência e sustentabilidade hídrica, considerando a futura escassez de água no Algarve, e nessa resolução defendia-se a reutilização de água a partir das estações de tratamento de águas residuais a partir de azetar, para regas de jardins, campos de golfe, fins agrícolas e industriais. Depois o Sr. Ministro deslocou-se ao Algarve, onde foi apresentar o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve. A seguir, o PRR contempla verbas no âmbito do PREA, apontando já, como há pouco disse, como um facto consumado, a captação de águas no Pumarão e a construção de uma central de desalinização. O Sr. Ministro, há pouco, disse, o Bloco de Esquerda não quer este Plano Regional de Eficiência Hídrica. Não, Sr. Ministro. O Bloco de Esquerda quer um plano de eficiência e sustentabilidade hídrica no Algarve. Mas é necessário que sejam feitos estudos credíveis e rigorosos. E, por outro lado, tendo em conta que tanto o PEAC como o PREA não previa a questão do Pumarão e da construção de centrais de sinalização, e o Sr. Ministro anunciou logo como facto consumado essas duas soluções. Mas havia mais soluções, Sr. Ministro. Havia mais soluções, por exemplo, a adoção de medidas de conservação do solo visando a otimização das águas pluviais, o combate à erosão e promover o sequestro do carbono, por exemplo, a reflorestação com espécies endémicas, diversificadas e resilientes com o recurso a práticas de gestão adequada na serra e nas bacias hidrográficas, e também a execução de pequenas retenções de água para abastecimento de pequenos regadios, hidratação da paisagem, envolvente e recarga dos aquíferos hidrográficos. Sr. Ministro, de facto havia outras soluções. E não é verdade que a questão do Pumarão e da desalinização não tenha custos ambientais, porque não é isso também que dizem os especialistas e outros técnicos. Repare, Sr. Ministro, em relação à captação na água do Pumarão, o que é que nós teremos de ter? E o que é que queremos ter? Por exemplo, negociações difíceis, se calhar, com a Espanha. Negociações internacionais, por exemplo. E, por outro lado, também impactos ambientais de grande envergadura. E vamos ver relativamente aos estudos. Bem sabemos que é a solução Carmona Rodrigues. Bem sabemos, Sr. Ministro. Quanto à desalinização, também tem enormes impactos ambientais, Sr. Ministro. Nomeadamente quanto à deposição dos efluentes salinos. E até poderá pôr em causa o compromisso sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável assumido por Portugal com a ONU, de alcançar o acesso universal gratuito e equitativo de água potável e segura e acessível até 2030. Senhor Ministro, depois veio aquilo que se chama a cereja no bolo para o Algarve. Como há pouco se diz, o Senhor Ministro anuncia o aumento do preço da água. Senhor deputado Luís Graça, não quero que se discuta isto, com certeza. Os algarvios não precisam de saber, só depois quando for um facto consumado na altura. Mas é preciso que o Algarve, os algarvios, saibam quais são as consequências destes projetos. Vão ter que pagar mais uma vez, com certeza, não é? Vão ter que pagar, como o Sr. Ministro disse, e como o Sr. Presidente da AMAL também anunciou, já agora, também anunciou a seguir. A questão que queria colocar, Sr. Ministro, é se estes estudos que vão ser feitos, as avaliações de impacto ambiental, se derem resultados contrários, negativos, etc., qual é a alternativa que o Governo tem? Tem um plano B? E, já agora, pode o Sr. Ministro garantir que estas infraestruturas não irão ser entregues ou concessionadas em empresas privadas através de mais uma PPP, visando chorudos lucros, à custa de água potável e que seja, mais uma vez, o público a pagar? E, por outro lado, Sr. Ministro, para essa última pergunta, gostaria que o Sr. Ministro garantisse que não iremos ter mais uma negociata de água à custa destes empreendimentos, como aqui referi. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra. Tenho agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, de facto, poderemos classificar as declarações do Sr. Ministro como inoportunas ou infelizes relativamente àquilo que foi o anúncio do preço da água, mas teve o efeito em termos da discussão que nós estamos a assistir. Naturalmente que nós temos que olhar para esta questão, e que é um problema sério e que... Não foi preciso o Sr. Ministro, no seu primeiro ano, juntamente com a Sra. Ministra da Agricultura, dedicarem um ano a identificar os problemas, porque o diagnóstico estava feito, conhece profundamente as dificuldades. Aliás, basta ir junto das populações, reunir com os agricultores, reunir com quem precisa da água, e naturalmente que identificamos o problema da falta de água no Algarve, que é algo que já está bastante identificado. Também não trouxe nenhuma novidade. Os projetos que aqui nos indicou são projetos, e nomeadamente a captação na Foz do Pumarão, tem aqui duas questões. Uma é um projeto que já é antigo, que nós conhecemos o seu autor, e é este projeto que o Ministério está disponível para abraçar, mas também existe um outro projeto que já existe desde a década de 70 do século XX, que é a captação precisamente feita por Espanha e que Portugal tolera nas mesmas condições, ou seja, na Foz do Pumarão, captando água do Guadiana, existe uma captação. Basta irmos ao Google Maps e podemos ver que a Andaluzia é perfeitamente servida por água que já tem os efeitos no caudal do Guadiana que tem, e que importa que Portugal decida também se, após 2026, que é quando termina esse ponto de captação que está tolerado por Portugal, se Portugal vai continuar a permitir que Espanha, e na zona de Lepe, que beneficia bastante com esta captação, se Portugal vai continuar a permitir, ou se vai dar o exemplo e permitir, já agora vamos captar aqui os dois, e que efeitos é que isso tem em termos práticos naquilo que é a regularização do caudal do Guadiana, que foi conseguido através da barragem do Alqueva, que é algo que temos que referir, temos que identificar. A barragem do Alqueva teve um efeito positivo naquilo que foi a regularização do caudal do Guadiana e que poderá também ter efeitos sobre aquilo que é a barragem do Alqueva. Isso tem que ser, esses estudos ou esses dados têm que ser também analisados. Naturalmente que aquilo que podemos dizer destas duas soluções é que a solução de aproveitamento da irregularidade, de pluviosidade que acontece no Algarve, ninguém ligou para isso. Ou seja, pode chover mais ou menos, mas nós não vamos aqui criar medidas, estratégias com vista ao aproveitamento da água, ainda assim, que chove no nosso território. Aquilo que nós, já aqui foi dito, por exemplo, que há técnicos que dizem que é muito mais viável, quero questioná-lo também sobre esta solução, que é na confluência entre a barragem da Fopana e da Odeleite, criando aí um açude, um ponto de bombagem para a barragem de Odeleite, criando aqui uma solução, se o Sr. Ministro, se foi ponderado pesado relativamente à opção
de bombear água, que já está a acontecer, e vamos daqui, não vamos, vamos ou não vamos criar aqui outras condições relativamente à Espanha. Isto não é de suma menos importância, Sr. Ministro. Porquê? Porque é absolutamente necessário que o país assegure a fiscalização dos caudais, por exemplo, da Ribeira de Chança, porque temos aqui uma situação em que existe ali uma barragem que os espanhóis aproveitam, mas que tem abrangência no nosso território e que, naturalmente, dentro do acordo que Portugal e Espanha têm, os caudais de Alqueva devem ser perfeitamente também eles fiscalizados, e importa trabalhar nesse sentido. E, para terminar, quero lhe dizer que o PCP vê com muita preocupação aquilo que é o caminho aberto. O Sr. Ministro, há aqui uma justiça que tem que ser feita. Se nós estamos a utilizar fundos financiados a 100%, se nós admitimos e reconhecemos que o investimento é absolutamente carente e crónico, essa carência é crónica a nível do Algarve, não é justo que se venha a transferir para a tarifa. E quando o Sr. Ministro diz que fiquem tranquilos, que é só um cêntimo em 2000 por metro cúbico em 2026, pois a porta fica aberta, não saberemos como é que estamos em 2030.
Quero terminar, ou mais. Sr. Deputado,
por favor. E para terminar, relativamente às questões da desalinizadora, também preocupa-nos aquilo que é... Ah, mas Sr. Ministro, é só este aspecto que também nos parece importante. Sr. Presidente, permita-me só relativamente a isto. É que, qual é a coerência, Sr. Ministro, relativamente à diretiva quadro da água? Porque nós tínhamos uma meta que era de termos todas as nossas massas de água em bom estado, só tínhamos 50%, adiámos para 2027. Nós não estamos a cumprir. E isto pode ter interferência, estas decisões, em termos da qualidade das massas de água, nomeadamente no Alqueva e do Rio Guadiana. E a outra tem a ver
com... Tem mesmo
que
terminar, Sr. Deputado Fachou.
Por que razão é que não se encontra no Plano Nacional de Regadios esta solução, que tem grande destino, como destino à agricultura? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Não. Estou a dizer é que esta solução de captação de água no Pumarão não se encontra no Plano Nacional de Regadios. Já sei que o Sr. Ministro provavelmente me vai dizer que será da responsabilidade da Sra. Ministra da Agricultura, mas pronto, fica aqui.
Muito bem. Continuando esta ronda de intervenções, tem agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, portanto, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Governo anunciou a inclusão, portanto, no Plano de Eficiência Hídrica do Algarve, do reforço de afluências à Albufeira do Adelaide, através da captação no Pumarão, Rio Guadiana, e a construção de uma central de desalinização com dígitos que procura aumentar a água disponível na região. Anunciou também, Sr. Ministro, a intenção do Governo aumentar, portanto, o preço de água, como também já aqui foi referenciado. Percebemos e entendemos também que tem, de facto, que alguém tem que pagar, para ajudar a pagar os custos da manutenção da ligação, portanto, ao Pumarão e da referida central de desalinização revista no PRR. Recordo também que a Associação de Proprietários e Beneficiários do Alqueva e a Empresa de Desenvolvimento de Infraestruturas, portanto, do Alqueva, manifestaram-se contra eventuais desvios de água, portanto, da Albufeira, nomeadamente para o Algarve, Caia e Espanha, porque coloca em causa, ou colocava em causa, o empreendimento, portanto, de fins múltiplos, portanto, do Alqueva. As preocupações, Sr. Ministro, vieram reforçadas quando foi conhecido, portanto, o PRR, em que o Governo divulgou as intenções de reforço da ligação entre os sistemas de abastecimento de água do Sotavento-Barlavento-Algravio, com o aumento das afluências à Albufeira do Adelaide, através da referida captação no Rio Guadiana, junto ao Pumarão e em Mértola. Em primeiro lugar, questionava os motivos desta escolha, naturalmente. Em segundo, a segunda questão é se é a melhor solução é proposta pelo Governo, ou se a alternativa, o reforço de Odeleite, poderia ter sido feito, ou poderia ser feito, pela integração da parte das afluências da Ribeira de Fopana. Questionamos, por isso, se foi avaliada alguma alternativa, portanto, Sr. Ministro, à solução apresentada, portanto, no PRR. Sr. Ministro, como também já aqui foi referenciado, portanto, o Algarve, portanto, está a enfrentar uma situação, portanto, de catástrofe social e económica, acrescida aos problemas, portanto, das secas, com efeitos muito significativos, tanto nas alterações climáticas, e a escassez de água será certamente um problema ainda maior. Acompanhamos as preocupações relativamente às necessidades, portanto, de mitigar a escassez hídrica, portanto, no Algarve, e a necessidade urgente, portanto, de adotar propostas e soluções sustentáveis que permitam, de facto, que a região do Algarve aumente o seu fluxo hídrico. Daí, uma última, portanto, questão, portanto, diz respeito, portanto, para além das medidas anunciadas por parte do Governo, que as medidas estão a ser, na prática, implementadas e planeadas de forma a reduzir os significativos desperdícios de água.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminada esta ronda de intervenções, tenho agora a palavra para uma resposta global por um período máximo de 10 minutos, o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado, conforme entender. Nesse sentido... Ai, não, peço desculpa. Peço desculpa. Peço imensa desculpa. Retiro... Sr. Deputado, retiro o que disse e ponho flores, está bem? Em nome do Grupo Parlamentar do PEV, Sra. Deputada Mariana Silva. É que eu não tinha inicialmente inscrito a Sra. Deputada, por isso... Mas, de qualquer forma, peço-lhe desculpa, naturalmente.
Tem toda a razão.
Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a escassez de água no Algarve é uma realidade e constitui um problema cada vez maior. Por vezes parece que o Governo se esquece deste grave problema, mas agora a pandemia trouxe esta solução do PRR e, mais uma vez, lá vamos nós para mais estudos e para mais planos, visto que... O Governo tinha já um plano nacional para o uso eficiente da água que estava fechado numa gaveta e a nossa preocupação é que ele esteja na gaveta e que alguém tenha perdido a chave, porque a data de implementação era 2012-2020 e ele ainda também consta do sítio da Agência Portuguesa do Ambiente na internet. E cá estamos nós, em 2021, a relembrar que o problema se mantém e, pior que isso, se agravou. O programa prevê 40 medidas, que não se conhece como estão ou foram, estão a ser implementadas ou foram implementadas, não se conhece também, por exemplo, o que está a ser avançado para se verificar a dessalinização da água do mar, se é solução, que solução é essa, a que preços para o ambiente e para os consumidores, ou que métodos ou recursos estão a ser implementados para a reutilização das águas pluviais e das águas residuais, ou ainda para considerar a racionalização da utilização das águas. Desconhecemos se os sistemas de abastecimento de água estão a ser modernizados para o combate às demasiado comuns perdas de água, mas o que sabemos sim é que Portugal se encontra no 41º lugar do mundo com maior stress hídrico, pelo que é mesmo necessário tomar medidas. No entanto, mais do que definir estratégias, que aliás estão todas identificadas, é preciso garantir que se tomam as medidas necessárias no imediato. Cada ano que passa é mais um ano que desperdiçamos para um correto investimento no uso eficiente da água, para os quais já existem muitos estudos. Assim sendo, a pergunta que não quer calar é de que é necessário saber que medidas estão a ser colocadas em prática a curto prazo, sem que se esteja sempre à espera que chova, ainda que a chuva que o Sr. Ministro hoje nos veio anunciar é de milhões e milhões, com um caudal tão forte que ainda rebentam para aí as canalizações. Consideramos que, no imediato, o que é preciso fazer é garantir uma racionalização do uso da água, começando pelas necessidades do uso humano para a agricultura e para a indústria. Mas aqui é preciso intervir de imediato para parar a utilização de água nas monoculturas que estão a crescer de plantas não nativas e que têm elevados graus de consumo e desperdício. É urgente apoiar a agricultura com fortes raízes no Algarve. É fundamental ter coragem para impedir a utilização massiva de água para atividades de lazer, designadamente para campos de golfe com níveis de desperdício inaceitáveis. Já todos conhecemos os problemas com a falta de água no Algarve. Por isso, as políticas implementadas devem ir no sentido da proteção deste bem escasso. Com as alterações climáticas, é cada vez mais evidente que Portugal sofrerá duras consequências. Não podemos ignorar que já se sente o aquecimento nos verões mais prolongados e os invernos são menos rigorosos. Ainda assim sendo, os verdes consideram que os planos não são feitos para ficar na gaveta. É necessário agir, porque corremos risco de enfrentar problemas sérios a médio prazo no que diz respeito ao nosso ao uso da água, que é indispensável nas mais diversas necessidades. O processo de desertificação pode acontecer, está a acontecer e é necessário que se resolvam os problemas da água, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, terminadas as intervenções dos grupos parlamentares, tenho a palavra ao Sr. Ministro para um tempo estimado de 10 minutos. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado às perguntas das senhoras e dos senhores deputados. Como disse o Sr. Deputado Luís Graça, não fez nenhuma pergunta. De facto, eu com a minha surdez, até ouvia dizer que devíamos estar à espera que o João Pedro mandasse chover, que sou eu, mas foi o São Pedro, depois percebi melhor. E, portanto, estávamos a falar de pessoas diferentes e, obviamente, eu sou só um mortal pecador. Eu acho que há aqui algumas coisas que estou a deixar os senhores deputados de todos os partidos incomodados. Vão ser investidos 200 milhões de euros no Algarve nos próximos 5 anos e isto está a incomodar-vos tremendamente. Está a incomodar-vos tremendamente. Estamos a falar de investir 35 milhões de euros e, como dizia bem também o deputado Luís Graça, não sabemos que consequências positivas eles podem ter na fatura para reduzir a água não faturada. 35 milhões de euros, com participados a 100%. Isto vem na sequência de duas coisas. Na sequência de terem sido investidos, repito o número, 41 milhões de euros no Algarve, e que obviamente tiveram consequências do equilíbrio económico ou financeiro daquilo que são a exploração destes mesmos sistemas nos últimos anos. É óbvio. E vão ser agora investidos 200 milhões de euros de acordo com um plano, Sra. Deputada Mariana Silva, todo ele focado na eficiência. Eu não sei que falta lhe faz um plano que diz que ficou na gaveta. Não ficou em gaveta nenhuma. É óbvio que ele é considerado nos planos de gestão de bacia hidrográfica. É óbvio que ele é considerado nos planos de gestão de seca e de escassez. É óbvio que ele é considerado o novo pensar que agora incluirá as águas pluviais. É óbvio que ele foi uma base de trabalho para o trabalho que fizemos agora. E, portanto, nós construímos, em conjunto com a agricultura e com o turismo, que há bocado me esqueci, e com as autarquias e com inúmeras entidades associativas locais que representam estes legítimos interesses, construímos, de facto, um documento de trabalho tão operacional que, quando veio o PRR, tínhamos pronto a poder concretizar. Vamos lá ver. O deputado Rui Cristina e o deputado João Vasconcelos são contra estes investimentos. São contra estes investimentos. Não perceberam ainda sequer que o rio que passa ali em frente ao Coutinho e a Vidral Santo António chama Guadiana. Nem Guadiana, porque quando falam num transvase do Alqueva, o Alqueva não é uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é do Guadiana, é a mesma. Não há transvase nenhum. Não sei como é que lhe chamam transvase. A não ser que chamem transvase a qualquer captação de água. Pois a água tem mesmo que ser captada. A água é mesmo preciso ir ao rio buscar ou ir ao aquífero buscar. Isso chama-se captação. Não se chama transvase. E depois, o PCP e o CDS têm uma outra agregação curiosa. É que acham que a água é importante para a vida, mas só da espécie deles, não é para as outras. Não é? As outras não interessam, eles lá que se arranjam. E por isso mesmo, é óbvio que o impacto ambiental de fazer um açude ou uma barragem é completamente diferente do de fazer uma captação. Eu nem consigo entender qual é a discussão aqui, mas obviamente poderemos ter todas as discussões. E por isso o quê? E por isso sim. Um sistema que não é equilibrado do ponto de vista económico ou financeiro é um sistema que se degrada do ponto de vista ambiental. As condições que existem aqui são condições únicas, absolutamente únicas. 200 milhões de euros para investir sem qualquer comparticipação nacional. Ou seja, o CAPEX destes investimentos não tem que ser comparticipado. E por isso, do ponto de vista económico ou financeiro, não há melhor situação do que esta. Sabemos mesmo o que queremos fazer. Sabemos mesmo o calendário apertado em que o temos que o fazer. Nada está isentado de dificuldades. Sim, temos que nos sentar com Espanha. Sim, O projeto de uma dessalinizadora é um projeto singular em Portugal continental. Existe um em Porto Santo, mas tem obviamente uma dimensão completamente diferente deste. E portanto há aqui um desafio muito grande, e que bom que é esse desafio ser financiado a 100%. O risco financeiro deste investimento é mesmo nulo para o Estado português e, obviamente, para os algarvios. E por isso eu não consigo encontrar melhor circunstância do que esta, em que vamos poder ligar o Barlavento e o Sotavento, tem ligações que já hoje existem, mas são muito eficientes, em que vamos poder fazer um conjunto de intervenções muito significativas na promoção da água residual tratada. E os mosquitos por cordas que virão aí das suspeitas de vossas excelências quando elas estiverem feitas. Ai, a água é isto, a água é aquilo, a água é aquilo outro. Porque é sistemático. Os senhores não querem mesmo que se faça nada. E se não fizesse nada, continuam a poder dizer o que quisessem dizer. Como vão ser investidos 200 milhões de euros em projetos concretos, em que confesso que a minha maior preocupação é ter a certeza que em 5 anos vamos conseguir executar. Porque há executores vários, porque repito, 17 destes milhões de euros estão no setor agrícola, e não tenho a mais pequena dúvida do impedimento em fazê-lo, mas o nosso controlo é um controlo obviamente muito diferido, muito ténue, e portanto tenho esta enorme preocupação, porque 35 milhões de euros vão ser investidos pelas autarquias, não tenho a mais pequena dúvida do impedimento das autarquias, mas são 16, farão todas da mesma forma, com igual diligência. Eu, Ministro do Ambiente, não sei, tenho aqui uma grande preocupação em poder garantir e acompanhar e criar condições para que isso seja feito. O que nós conseguimos, porque o estudámos, porque o avaliámos, não sei o que é que quer dizer o Sr. Deputado João Vasconcelos com a solução Carmona Rodrigues, é muitíssimo mais competente do que Vossa Excelência, muitíssimo mais competente do que Vossa Excelência, para poder desenhar uma solução, como de facto engenheiro qualificadíssimo desta mesma área. Não consigo entender o que é que quer dizer com isso, não é? Foram contratados um conjunto de especialistas, se calhar nenhum deles militante do Bloco de Esquerda, e esses mesmos especialistas indicaram um conjunto de soluções em relação às quais houve esta escolha. E por isso mesmo, vão ser então investidos 200 milhões de euros no plano de recuperação e resiliência, naquilo que é o plano de eficiência hídrica no Algarve, e eu acho que isto é extraordinariamente positivo para o Algarve e para os algarvios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está terminada esta audição. Fazemos agora, tal como estava combinado, um pequeno intervalo de 5 minutos e iremos depois retomar com a audição sobre as águas do Alto Minho. 5 minutos de intervalo, faz favor. Obrigado.